Muito bem, senhoras e senhores, está começando mais um, na verdade, o primeiro Leitura de E-mails, o podcast que selecionou a parte mais importante dos podcasts brasileiros, a leitura de e-mails. E se você não quiser ouvir a leitura de e-mails, pode pular para a final, porque aí não vai ter programa, né? Vamos começar hoje explicando mais ou menos como é que vai ser o formato. A ideia é que todo mundo mande seu e-mail, não importa o tema, não importa o assunto, você fala o que você quiser, é só mandar o e-mail e ele será lido aqui no programa, desde que não seja algo que vá me colocar na cadeia. Então você pode mandar o seu e-mail para podcast.leitura.email@gmail.com, que ele vai aparecer aqui no programa, se for bom e interessante, é claro, essa coisa toda. Vamos começar aqui o e-mail com... Eu não sei se essa pessoa quer que eu revele o nome dela. Vamos ler até o final. Eu não tô lendo os e-mails antecipadamente, que é pra causar uma surpresa, pra eu ter a minha reação espontânea aqui no programa. Então vamos começar com esse aqui. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa história tem mais ou menos 3 anos e foi uma situação de perigo real, mas ao mesmo tempo motivo para os meus amigos rirem de mim até hoje. Era um belo dia e eu fui passear à tarde na casa de um amigo. Éramos 4 e a casa era uma mini roça com plantação de coisas, criação de galinhas e patos também. Mas o que mais chamava a atenção era o pônei que ficava amarrado numa árvore. Caraca, a gente tinha um pônei. Um dos meus amigos perguntou e o que era dono da casa, vamos chamá-lo de Leandro, disse que ele estava lá existindo e que a gente poderia andar se quisesse. Por que não, nós pensamos, vou andar no pônei. Primeiro foi o Leandro, o dono da casa. E como ele já sabia como fazer, pareceu bem tranquilo. Ele deu umas 3 voltas com ele pelo lugar e desceu numa boa. Depois foi um amigo nosso que deu mais outras voltas numa boa. Depois foi a minha vez. Eu subi no pônei com uma certa dificuldade, já que eu sou meio desastrado, é gordo, né? E comecei a andar nele. Com um certo cagaço, já que eu nunca tinha montado nenhum animal na época. Porém, eu estava ganhando confiança, meu espírito, crescia cada vez mais. Foi então que me ocorreu a ideia. Eu vou fazer o pônei correr, e vou fazer aquelas cenas de perseguição de Velho Oeste. Vai ser irado com um pônei, bicho. Eu não sabia nem que tinha pônei no Brasil, mas tudo bem. Aí eu dei aquele toquinho com os pés no corpo do bicho, e meu amigo, ele correu. E como correu. Eu desequilibrei na hora e não demorou 5 segundos para ele levantar e eu ser jogado no chão que nem algo que é jogado no chão de forma humilhante. E parou por aí? Mas é claro que não. Uma queda de um pônei não mata ninguém. Era verdade, só um pônei. A não ser que você seja um anão, né? Só que o animal ficou louco e começou a dar coices no ar. Normalmente o cavalo faz isso também, tá? Não é uma coisa só peculiar aos pôneis. Eu não tinha levantado ainda e tava atrás dele quando começou. Ou seja, eu vi as patas do pônei passarem rentes à minha cabeça. Ah, ele quase tomou um coice na cabeça. A única coisa que eu ouvia era meus amigos rindo. E eu, vai tomar no cu, caralho, me ajuda aqui, eu vou morrer a qualquer momento. Até que o Leandro veio e acalmou o bicho, que parou de golpear o ar e saiu andando. E eu me levantei suando frio. Depois disso, o resto da tarde pode ser resumido em piadas dos meus amigos sobre como eu caí do pônei, a parte que eu quase levei um golpe na cabeça, ninguém lembra, e até hoje isso dura. Essa é minha história. Hoje em dia, o pônei foi vendido para um outro cara que cuidava de gado, então eu espero que ele não tenha quase matado mais ninguém. Ele não tá pedindo pra eu esconder o nome aqui. Quem mandou esse e-mail foi o Pedro Paulo. Obrigado, Pedro Paulo, pela sua história de montar um pônei. Eu não sabia que tinha pôneis no Brasil. Pra mim é uma criatura meio europeia, o pônei, sabe? Eu não imaginava que em terras piniquins poderia ter um pônei. Mas, assim, você cair do pônei é tranquilo porque o pônei é pequeno, né? Agora, tomar o coice realmente é perigoso. Eu espero que você faça um curso aí de hipismo. E na próxima vez, monte pôneis com mais segurança. A galera aqui do chat está comentando aqui os e-mails que a gente acabou de ler. O Lucas está reclamando que não teve zoofilia. É verdade, né? O primeiro e-mail, se eu já começasse com zoofilia, ia ser interessante. Pode ser importado, é verdade. Poderia ser um pônei importado. Pra mim, pônei era um animal infernal, diz aqui o pequeno. Pônei é um animal do Satanás, todo pônei é bravo, disse aqui o Raul. Ok, primeiro e-mail aqui do pônei assassino. Muito obrigado, Pedro Paulo. temos aqui mais um e-mail do nosso querido William Augusto. Um e-mail curto, ele diz assim: oi, Mal, tudo jóia? Estou mandando essa cartinha eletrônica para testar essa sua ideia de podcast e checar se não é só de zoas. Espero que realmente aconteça. Valeu, emoji de coraçãozinho. Obrigado, William Augusto. Não é zoeira, gente. Eu realmente vou fazer um podcast de leitura de e-mails. Eu decidi pegar a minha melhor parte, né? A parte que realmente fez sucesso na minha vida de podcast, que foi ler e-mails. Eu sou um sucesso nessa parte. É onde eu tenho mais audiência, né? No programa dos outros, é claro, eu falei, por que não fazer o meu? E aí fiz e vamos ver qual é. Mas muito obrigado aí, William Augusto, pelo seu e-mail. O próximo e-mail, eu não vou ler o nome, eu não sei se a pessoa quer que eu leia o nome. Olá, gostei muito da ideia. Espero que dê certo, eu também. Enfim, me chamo Natan, então você está revelando o nome, está ok. Terminei meu ensino médio ano passado e estou nessa fase de transição entre escola e trabalho. Estou sofrendo de muita ansiedade ao ponto de procurar ajuda médica e atualmente buscando emprego, principalmente na minha área de estudo, que foi mecatrônica. Mas ainda sinto muita insegurança para pôr em prática aquilo que aprendi e acho que não serei capaz de exercer uma profissão. Gostaria de saber como foi essa fase na sua vida, se você tem alguma dica ou algo que aprendeu ao passar por isso. Obrigado desde já e sucesso. Olha, Natan, essa fase de terminar os estudos e procurar emprego é bem chato. Olha aí, vai virar um podcast de autoajuda já no começo. Mas o que eu aprendi foi o seguinte: tudo que eu aprendi na escola e na faculdade eu não usei. Eu só fui aprender quando eu realmente comecei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar em coisas... Eu comecei a trabalhar no que eu estudei, né? Na profissão que eu achava que eu iria levar pro resto da vida. Mas a minha história me mostrou que eu tive que seguir caminhos que não tinha nada a ver com o que eu tinha escolhido para estudar. Eu me formei em sistemas da computação e eu não trabalho com isso. Eu não programo, faz uns 15 anos que eu não mexo num COBOL, num Visual Basic, eu não faço nada. Porque eu já trabalho já, o quê? 7 anos no Jovem Nerd. E antes disso eu fiz locução também. Eu sou formado em locução, né? Eu fiz a escola de rádio lá, que você aprende a mexer na mesa e tal. Tentei trabalhar com isso, também não consegui. Então o que eu aprendi, meu querido, é não me preocupar, né? Segue em frente, vai aproveitando as oportunidades que vão surgindo, sem medo, com tranquilidade, e você vai acabar encontrando o seu caminho aí. Se for mecatrônica, beleza. Eu não sei o que faz um mecatrônico. Constrói robôs? Não sei. Talvez sim. Eu fiz uma piada e pode ser que seja verdade. Mas se vai, às vezes você acha um emprego aí em outra coisa. Eu comecei a trabalhar no Jovem Nerd escrevendo notícias e hoje eu não tô nem fazendo mais isso. Eu tô na parte administrativa da parada. Então as coisas vão acontecendo, a gente vai levando o que rolar, rolou. Beleza? Vamos para o próximo e-mail aqui, gente. Dessa pessoa aqui, contar uma história para você. Já começou assim. Contar uma história para você. Uma vez ganhei uma viagem para Londres no Spotify e quase não fui. E minha mãe me proibiu de ir, falando que era mentira e eu seria sequestrado pelo Estado Islâmico. Eu queria entender essa ligação que sua mãe fez entre o Spotify e o Estado Islâmico. Eu vou até ler de novo, porque eu acho que não está certo. Uma vez ganhei uma viagem para Londres no Spotify e quase não fui. E minha mãe me proibiu de ir, falando que era mentira e eu seria sequestrado pelo Estado Islâmico. Se você falar que vai ler o meu e-mail, eu te conto o final dessa história. Um abraço e paz, enviado do meu iPhone. Quem mandou isso aqui foi o Bruno Costa. Bruno, você poderia ter aproveitado e já ter contado o final da história. Mas se você disse aqui, uma vez ganhei uma viagem para Londres e quase não fui, acredito que você tenha ido, né? Apesar da sua mãe ter te proibido. E acho que o Estado Islâmico também não te sequestrou, a não ser que eles te tenham Wi-Fi ali, não, no campo de treinamento do ISIS. Mas ok, obrigado, Bruno, pelo seu e-mail. Espero que a viagem tenha sido boa. Vamos ver aqui o próximo. Dúvida geral. Olá, me chamo Alan Gonçalves, tenho 21 anos, estudo processos químicos na universidade, Tecnológica Federal do Paraná. Conta pra gente qual é a sua função no Jovem Nerd de modo geral e o que você faz lá no final de contas. Dúvida geral, essa é uma dúvida geral? É verdade, chat? Todo mundo tem uma dúvida sobre o que eu faço no Jovem Nerd? Ô, escuta aqui, ô Alan, eu até tava falando disso. Eu comecei lá trabalhando, na verdade eu entrei pra substituir uma pessoa que tinha ficado doente, e ela escrevia notícias para o site, e essa pessoa teve que se ausentar porque ela foi cuidar da saúde dela. Eu entrei para substituir essa pessoa de um modo semi-temporário. Eu fiquei lá para escrever, inclusive quem me indicou pro Alexandre, que o Alexandre não me conhecia, foi o Léo Lopes, que ele já tava editando o Nerdcast. Ele me conhecia porque a gente se conheceu por causa do Radiofobia. Na verdade, essa história é bem longa, é complicada, hein? Dá para fazer uma série. Tudo começou quando... Olha a gênesis da parada. Tudo começou quando eu estava procurando Djalma Jorge Show na internet. Djalma Jorge Show era um programa que tinha na Jovem Pan nos anos 90, que era um programa de humor que tinha na rádio. Eu tava procurando áudios desse programa. Eu caí no site do Radiofobia, porque a Radiofobia fez uma coletânea de quadros do Djalma Jorge Show. Eu entrei lá e descobri que além da coletânea desses quadros que o Léo tinha feito, que eu não sabia que era o Léo ainda, ele também tinha um podcast dele, que era o Radiofobia. Eu escutei o podcast, gostei e mandei um e-mail pro Léo. Eu falei, olha Léo, eu sou formado em rádio, eu gravo alguns esquetes, MP3, coisas que vocês nunca vão ver na vida de vocês. Gravei alguns podcasts também, dá uma olhada aqui no meu trabalho, vê se você curte, eu gostaria de participar do seu programa. Aí o Léo viu, curtiu, inclusive o Léo se formou em locução numa turma no ano anterior da minha, que se formou na mesma escola, que era a Rádio Oficina. E a gente começou a gravar a Radiofobia junto e tal. Foi assim que eu conheci o Léo. Isso aí foi em 2009, eu acho, 2008. Aí a gente começou a gravar alguns Radiofobias juntos. O Léo começou a editar podcasts, começou a trabalhar para o Jovem Nerd editando Nerdcast. E ele ficou sabendo, aliás, o Alexandre perguntou para ele se ele conhecia alguém que poderia escrever notícias para o site. Ele me indicou, porque eu tinha naquela época o site do mal, era sitedomal.com, inclusive eu acho que esse domínio ainda não é meu, devo estar pagando, e eu escrevia, e era um site de cultura pop, basicamente foi até inspirado no próprio Jovem Nerd mesmo, que eu escrevia lá as coisas de cinema, games que eu curtia. O Léo indicou para o Alexandre viu, gostou e me chamou para substituir essa pessoa que saiu aí, porque estava se ausentando para tratar aí de problemas de saúde. Eu comecei a trabalhar lá para substituir, o Alexandre acabou gostando do meu trabalho lá, isso aí foi em 2012, e eu acabei ficando, eu entrei como temporário, acabei ficando, aí foi uma época que fui com eu e a outra pessoa que também ficava lá alimentando o Jovem Nerd News, que na época ainda era Jovem Nerd News, hoje já é Nerd Bunk. E era da época que o site ainda era aquela tripinha de notícia, é uma versão bem antiga do site, não sei se todo mundo vai lembrar dela. Era um blog mesmo, né? Que era aquela parada escorrida. E a gente ficava lá alimentando de notícia. Fazia o festival de legendas também. Selecionava as legendas. Caraca, era basicamente isso. Então eu ficava lá escrevendo notícias e tal. Isso até 2013, quando teve uma mudança no site. A pessoa que trabalhava comigo acabou saindo. Aí eu fiquei sozinho cuidando do Jovem Nerd News. Até 2015... Aí 2015 começou a aumentar a equipe de que escrevia para o site, né? Entrou acho que 3 pessoas. 2016 teve uma outra reformulação no site, que aí a parte de notícias do Jovem Nerd já começou a dar uma encorpada num quesito redação mesmo, né? Começou a virar uma redação, que era uma parada meio amadora ainda, mas já começou a tomar um formato de uma parada mais profissional mesmo. Entrou o Pedro Duarte, que é o que aparece nos vídeos do Nerd Bunker, inclusive. Ele assumiu como gerente de editor-chefe, né? E eu passei a ser o gerente administrativo. Então, eu parei de escrever para o site. Nessa época, eu já não estava escrevendo, porque já tinha outras pessoas lá escrevendo. Eu meio que só cuidava do pessoal que escrevia. Mas depois entrou o editor-chefe mesmo, né? Que foi para transformar o negócio numa redação mais profissional. E eu comecei a cuidar da parte mais administrativa do site, né? E das publicações mais... Os carros-chefes do Jovem Nerd, né? O Nerdcast, o Nerdol, os programas em vídeo, o Nerdcast e tal. Por isso que a galera fica me enchendo o saco no Twitter quando o Nerdcast não sai à meia-noite. Porque foi nessa época que eu comecei a pegar e cuidar da publicação, porque antes era até o Alexandre mesmo que fazia a publicação do Nerdcast. Foi aí que eu entrei e tô lá até hoje. Hoje eu sou gerente de administrativo da parada, eu cuido lá do escritório, né, que tem que cuidar, e ainda cuido da parte da publicação, um pouco da produção, quando tem gravação do Sr. K e tal. Eu faço um pouco de tudo. Eles me chamam de number two porque eles me mandam fazer tudo o que eles precisam fazer, né? Inclusive com acúmulo de função, viu? O Ministério do Trabalho. Então é isso que eu faço, né? Não deu pra esclarecer muito, mas é isso. Sérgio Cavalcante, querido Maurício Fatioso, para começar a interação com esse maravilhoso podcast, vou contar uma história que presenciei. Estávamos eu e um amigo numa conveniência de posto de gasolina. Aqui, que maneira estranha de falar numa loja de conveniência. Estávamos eu e um amigo numa conveniência de posto de gasolina aqui da cidade que moro, no Piauí. Vou chamar esse amigo de Galego, para evitar constrangimento. Ele havia recém acabado um namoro de dois anos, acredita, né, que ele não escreveu, recém acabado um namoro de dois, e sua ex não aceitava o término desse relacionamento. Bebíamos para esquentar as ideias para um show que ia começar logo em seguida. Ah, eles estavam bebendo, tem que traduzir, ele tinha acabado um namoro de dois anos, a ex não aceitava, e eles estavam na loja de conveniência fazendo um esquenta para um show que ia começar em seguida, ok. Estávamos nós acompanhados outros... Caraca, gente, pelo amor de Deus, eu já tenho a dislexia, se vocês vão escrever dessa maneira, puta que pariu. Estavam nos acompanhando outros amigos e amigas. Quando sua ex chega em sua Honda Bis, ela sentou-se à mesa de forma despretensiosa, como se nada tivesse acontecido entre eles. Depois de umas meia hora, mais ou menos, ela começa a provocar esse amigo e acaba arrumando uma confusão com uma das meninas que estava conosco. Situação que logo foi apaziguada, ok. Mas o motivo que interrompeu essa discussão foi quando ela declarou aos berros que ele não era mais homem que ninguém ali, porque ele só tinha um ovo. Que ele não era mais homem que ninguém ali, porque ele só tinha um ovo. Sim, apenas um. Nós, os amigos, presentes naquele momento, não aguentamos e caímos na gargalhada, deixando ele totalmente constrangido pela declaração. Em uma das mesas ao lado, estavam amigas dela, que a levaram embora aos prantos, pedindo para voltar. Quem, as amigas estavam pedindo para voltar, ou era ela que estava aos prantos pedindo para voltar? Eu não sei, você chama o cara de monobola e depois você pede pra ele voltar? Aí você fala, só eu sei tratar esse ovinho? Mas nós que somos bons amigos, não descansamos enquanto não tivéssemos a prova de que ele não tinha uma de suas bolas. Entre promessas de pagar a conta dele o resto da noite e ameaças de deixá-lo pelado, ele mostrou em público que de fato havia perdido um de seus dotes num acidente de bicicleta quando criança. Desde aquele dia, o chamamos de Monokiba ou Aleijadinho. Ok, muito obrigado aí, ô Raul, pelo seu relato do Monobola. É triste, né, gente? Porque é um pedaço de você, né, que você perde. Se ele tivesse nascido sem, ok, né, mas se ele perdeu, ele sente a falta. Será que ele sente a bola fantasma? Porque o cara, quando perde uma mão ou um braço, né, tem aquela dorzinha, ele ainda sente o membro, né? Às vezes ele sente ali que tem uma bolinha, se dá um chute nele, ele sente dor nas duas, em vez de sentir em uma só. Mas muito obrigado aí pelo seu relato, Raul Sérgio. Um beijo aí pro seu amigo e... sabe que tem, dá pra pôr uma prótese também, né? Uma bola falsa também. É bom que não vai sentir dor. Mas fica aí, né? Um beijo para o Monokiba também. Por que Monokiba? Eu não sei. É uma coisa do Piauí isso? Muito obrigado, gente. Se você quiser mandar o seu e-mail sobre monobolas, sobre quase morreu de um pônei, sobre a sua viagem para Londres que não foi realizada, mande para podcast.leitura.emails@gmail.com que nós lemos aqui. Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado ao chat que acompanhou essa gravação ao vivo no twitch.tv/maojogador. Um beijo para vocês e até a próxima. Obrigado, gente.